Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Pois é, gente, boa noite. Companheiro internauta que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente. Os companheiros aqui da mesa, Jorge Rosa, Antônio Furtado, companheira jornalista Rosa. E, é claro, ali no teclado, nosso amigo Jaime, dando maior força ali para a gente, procurando colocar o nosso programa nos trilhos, é isso, Jaime? Aí no ar, não é isso? Aí nos trilhos, na melhor maneira possível, para que o nosso som chegue, né, no computador dos companheiros, nos celulares, enfim, da melhor maneira possível. Obrigado aí, Jaime. E aproveitando, lembrando que hoje é dia 12 de setembro de 2017, terça-feira, e esse programa é de número 376, onde nós vamos procurar estar falando aqui sobre ainda a reunião do Conselho Deliberativo da Petro, que ainda deve estar rolando, e a discussão maior é sobre equacionamento, né, do plano Petro, o tal déficit, que diz aí que está em torno de 29 bilhões, e aí querem jogar essa conta para cima da gente, né, os participantes. Entendemos que pode ser que precise algum ajuste no nosso plano, talvez aí pela questão da tábua de mortalidade, enfim. A Petro está fazendo um recadastramento, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse recadastramento ainda, né? E isso tudo tem a ver também com essa parte do déficit que eles estão falando. E vamos estar falando da reunião da Petrobras com a FNP, a primeira reunião aí do acordo coletivo que acontece agora no dia 14, né? Na quinta-feira. E no dia 15, sexta-feira, haverá reunião da direção da FNP para estar analisando a possível primeira proposta desse acordo coletivo 2016-2017, né? E, se houver ainda tempo, vamos complementar sobre a palestra da semana passada do economista Rodrigo Ávila, que fez uma palestra na nossa reunião dos aposentados. Lembrando também, antes que eu esqueça, que a reunião dos aposentados agora vai ser de 15 em 15 dias, né? E tem caráter de assembleia. Então, a próxima vai ser agora no dia 19 de setembro, às 14 horas, sempre às 14 horas. Por que isso? Porque quando chega na nossa data base, aí no mês de setembro, a gente coloca essa reunião de 15 em 15 dias e sendo assembleia, que se nesse período aí, nesse intervalo de uma terça-feira para outra, aparecer alguma proposta da Petrobras, a gente não levar aquele prazo de um mês, que aí acaba atrasando aquelas reuniões, as assembleias dos companheiros da ativa, e também a nossa. Porque, como todos sabem, seja o ativo aposentado e pensionista, no normal é de uma semana, duas, ou seja, a média de 10 dias que a gente leva para receber uma correspondência através do correio na nossa residência. Então, a gente adotamos já há alguns anos, no acordo coletivo, ter essa reunião de 15 em 15 dias em função disso, para que se aparecer alguma proposta nesse intervalo aí, a gente possa estar analisando e votando na nossa reunião. Entendido? Bom, mas vamos aqui então passar para os companheiros da mesa, para que eles possam estar dando aqui uma boa-vinda para os internautas. Companheiro Jorge Rosa, companheiro Djanga do Reis.
Boa noite, internauta. Boa noite, Angra. Boa noite, mesa.
Boa noite.
Boa noite, os DJs.
Boa noite.
O DJ. E vamos tocar o barco aí, vamos ver o que a gente tem de novidade para a rapaziada.
Ok. Furtado.
Boa noite, companheira. Boa noite, companheiros que nos dão prazer da sua audiência, né? Como muito bem falou o companheiro Jorge, aqui a mesa, inclusive, né? Nosso sonoplasta. Antigamente era sonoplasta, muda tudo, né? Agora, até nesse comentário que o companheiro Roberto fez, uma coisa chama bastante atenção e eu percebi, inclusive, né, nas assembleias que nós participamos, alguma coisa falava sobre o déficit no que diz respeito a Petros. E chama bastante atenção da gente esse déficit, né, esse déficit que existe, né, não é só na Petros, mas nos fundos previdenciários estão com esse problema todo. E chama mais a atenção da gente que essa conversa já está muito cansativa e não sai do lugar, né? A gente sabe aí que na realidade não existe esse déficit, tanto é que eles alegam aí no que diz respeito à Previdência. O companheiro Rodrigo nos provou que realmente isso não acontece. E agora vem também com esse tipo de situação no que diz respeito a Petros. Companheiro Roberto.
É isso aí, Furtado. É a nossa jornalista Rosa, para que ela também possa estar dando aí as considerações iniciais para o nosso internauta. Rosa, boa noite.
Olá, boa noite a todos. Eu queria trazer aqui essa questão, né, que eu acho que o Furtado levantou e também o Roberto já tinha trazido, né, de que fala-se muito nessa questão aí toda de que está falido, de que está com dívida, de que está isso, que está aquilo, mas a gente sabe que isso tudo faz parte dessa trajetória de desmonte aí que não começou agora e que já vem há um tempo, mas que agora nesse governo Temer está se acirrando mais. E que a gente nunca teve transparência, né? Nunca se abriu contas em lugar nenhum no Brasil sobre nada. Então agora eles estão abrindo as falências, né? Que deve ter algum objetivo nisso tudo, né, Roberto?
Pois é, Rods.
Roberto, eu queria pegar uma carona nisso aí. É o seguinte, o que acontece com a Petros é a mesma coisa que está acontecendo com a Previdência Social. Não tem falência, não tem dívida. Tem sim. É que cobrar aqueles que nos devem. Essa é a verdade. E outra coisa, está acontecendo na Petros a mesma coisa que está acontecendo com o país em relação ao senhor Temer, essa turma todinha, que eles vão fazendo, vão julgando pela guarda da gente abaixo. Ninguém se prepara para se defender, ninguém vai para a rua brigar, ninguém protesta contra isso. Vai a coisa acontecendo, é muita falação quando a gente tem um congresso, quando a gente tem uma reunião sobre isso, uma plenária, fala-se, mas ninguém arruma um jeito de quebrar isso. O que tem que arrumar? Arrumar uma forma de quebrar. É quebrar essa parte que está acontecendo lá perto e quebrar na Previdência Social no país, de modo geral. Nós somos muito cordeirinho. Depois a gente chora, né? O cara te bate na cara, tu defende, ele volta para te bater, tu apanha outra vez, depois tu chora, tu vai reclamar. É isso que está acontecendo.
Pois é, o Jorge, nós tivemos nessa linha política que você falou aí, que daqui a pouco eu volto para responder a companheira Rosa, sobre a questão aí, o Furtado aí, da questão desses déficits todos aí, mas agora nós tivemos na quinta-feira passada, 7 de setembro, né, o grito dos excluídos, né? E aí está todo mundo gritando pela uma democracia. E parte da direção aqui do Sindipet RJ tiveram presente aí na Presidente Vargas Uruguaiana e com faixa, botando lá, privatizar faz mal ao Brasil. É antiga essa frase nossa, né? Não os leilões do petróleo, também é antiga. E nós passamos aí por 12 anos no governo PT e os leilões continuaram. E esse governo falava dos governos neoliberais. Então, sai um governo, entra outro, sai um presidente, entra outro. Aí, estou falando do presidente da República, do Brasil, estou falando da Petrobras e da Petros. E aí, como o Furtado falou, de outros planos, né, que eles vão só trocando de estatais, vai para ali, vai para cá. Aí, nós somos contra a privatização e somos, né? Mas tem hora que a gente questiona, se fosse privada, teria esse rombo todo que está tendo aí no BNDES, na Petrobras, na Caixa Econômica, Banco do Brasil, será que os donos deixariam isso acontecer? Ah, pô, mas não está acontecendo lá na Hollywood, JB, enfim, várias Jotas aí, várias empresas privadas que estão fazendo parte do complô dessa máfia, principalmente Lava Jato, que são vários segmentos. É, talvez nessa linha, sim. Agora, aí garantiria e está garantindo hoje o emprego? Acho que não está mais garantindo emprego de ninguém, seja ele funcionário estadual, municipal, federal, quer dizer, repartições públicas, infelizmente, entraram nessa linha de corrupção que meia dúzia que estão por cima estão mandando. E aí, no nosso fundo de pensão, já respondendo aí a pergunta inicial, 29 bilhões, não foi diferente. É. Governo federal indica o presidente da Petrobras, Petrobras indica lá o presidente do Fundo Petros, porque ela é patrocinadora, estatutariamente é isso, essa é a sequência. E eles mandam e desmandam, fazem o que querem, e nós, enquanto mantenedores, cara, ficamos aí com a conta agora para pagar. Ah, mas foi roubo? Não sei. Pode ser que tenha acontecido também algum roubo, algum rombo nessas contas. Mas pode ser também que precisamos equalizar de fato que a tábua de mortalidade, há muito tempo que ela vem tendo alterações e mudanças. Então nós teríamos que sentar. Ah, e aonde fica a dívida da patrocinadora da Petrobras com relação a isso? Pô, existe. Existe que a Petrobras adotou um sistema de remuneração variável colocado pelos governos neoliberais lá de 1996 para cá. E nós tivemos com todos esses governos a questão da política de remuneração variável e nós, aposentados e pensionistas, fomos prejudicados. E agora conseguimos na justiça ganhar algumas ações, seja ela de um nível no acordo coletivo no ano de 2004, no ano de 2005, no ano de 2006, e agora complemento de RMNR de 2007 até 2011, então alguns estão ganhando. Mas quem está pagando isso somos nós mesmos, no fundo, Petros, que estamos pagando para os aposentados e pensionistas que ganharam, e a Petros ainda fez um acordo para mais de 14 mil e pagou três níveis para aqueles que não entraram na justiça. Então, existe um monte de coisa errada dentro do nosso fundo Petros, que nós estamos pagando para nós mesmos, além de pagarmos escritórios de advocacias para ir contra a gente. A gente ainda perde a ação e quando perde, você também continua pagando para aqueles que ganharam. Então, veja só a que ponto nós chegamos. E sabemos, sim, que também nesse fundo de pensões são muitos bilhões que o governo federal, há muito tempo, há anos, vem metendo a mão para a questão de eleições, seja ele para vários partidos, política mesmo. E aí a gente tem visto notícias em jornais, em televisão, não é o Roberto Ribeiro que está falando e denunciando, não é o programa Aposentado, é a imprensa que fala isso e nós estamos aqui reproduzindo o que é falado no dia a dia pela imprensa, seja ela escrita, falada, televisada, e nos próprios boletins nossos de toda categoria, do próprio governo e jornalista, estão falando isso dia a dia. Agora, infelizmente, a conta, né? Hoje tem mais uma reunião, a gente tem conseguido aí há anos empurrar isso com a barriga, mas o Conselho Deliberativo da Petro se reúne hoje, mais uma vez, e está aqui, pelo que diz, Petro esclarece o equacionamento após a cobrança de dívida e recadastramento e o parecer do Conselho Fiscal. Quer dizer, nós estamos fazendo um recadastramento que terminou agora no final do mês de agosto, foi prorrogado agora até o dia 29 de setembro, que, como eu falei, também isso está dentro dessa dívida, aí, segundo eles. E nós temos tido muitas reclamações que esse recadastramento, ou seja, o cadastro de pessoas totalmente divergente daquilo que informou no início, há vários anos atrás. Tem nome de marido que nunca foi marido daquela mulher. Tem nome de mulher que nunca foi esposa daquele cara. Tem nome de filhos que consta que nunca foi filho daquela pessoa. Enfim, de fato, o cadastro também da Petro, pelo que a gente tem visto, tem sido uma bagunça e precisava. Agora, o objetivo também maior não foi só de atualizar o cadastro, foi da questão do déficit. E nós estamos tendo dificuldade ainda, mesmo que prorrogou até o dia 29 de setembro. Então, a Petros, inclusive, soltou um documento agora aqui no dia 11, antes de ontem, né? Ontem, que hoje é dia 12, soltou ontem para os participantes, que ela diz o seguinte: PPSP, que é o plano, né, nosso do sistema Petrobras, supera a meta atuarial até agosto. Então, deu uma melhorada aí na meta atuarial, pode ser que caia esse déficit. E eles dizem que depois da crise política e econômica, que teve impacto sobre todo o mercado e também se refletiu no desempenho dos investimentos, o plano Petros do sistema Petrobras, o PPSP, de benefício definido, quer dizer, o BD, que é o melhor do mundo, ele é solidário, né? Não é esse misto que eles enfiaram o plano Petros 2, goela abaixo dos companheiros novos, né? Então, o BD ainda é o melhor plano, vem se recuperando desde julho, mas eles enfiaram o plano Petros 2 com a ajuda de grande parte do movimento sindical, dos 12 sindicatos da FUP. A FUP, que tinha lá um monte de diretores dentro da Petrobras e da Petro, teve um apoio muito grande nessa divisão que está aí. E hoje a FUP faz uma mobilização, fez aí há 2 semanas, ocupando a Petro, um maior teatro. E sou a favor ainda de que haja mais uma repactuação para 25% que não repactuaram. Então existe também dentro do movimento sindical um apoio para esse tipo de ações, cara. Então, continuando aqui, então em agosto, né? Considerando o resultado prévio, o plano registrou rentabilidade de 2,53%, quase 4 vezes a meta atuarial, que é 0,67%. Bom, aí vem aqui falando um monte de coisa, eu não vou entrar no mérito, né? Senão a gente não vai ter tempo, o tempo aqui corre, já tem 15 minutos. E aí, vamos ver o que vai acontecer hoje, nessa reunião do Conselho Deliberativo, se de fato vai acontecer o equacionamento após essa cobrança, né, que está tendo aí desse cadastramento, e o que, se eles vão cobrar da Petrobras alguns bilhões que a Petrobras está devendo ao plano Petro, e quanto que nós vamos pagar, porque houve um boato de que as coisas iam ser em torno aí de 300% daquilo que nós pagamos, boato. Porque nada está escrito. Mas também se nós ficássemos parados, não estivéssemos questionando, batendo, cobrando, principalmente dos conselheiros eleitos pela gente, pode ser que isso fosse tornar uma realidade, que pode até se tornar, não sei. Mas eu acho que nós estamos fazendo uma pressão, principalmente a FNP e seus 5 sindicatos, para que isso não venha a acontecer. Então é mais ou menos por aí, Jorge, que a gente tem, não podemos ficar de fato de braços cruzados. Tem que ficar atento.
Eu penso o seguinte, o pessoal usa o mercado para a falta de competência, interesses, vários interesses, né? Isso aí são motivos para justificar todo roubo. A falta de competência está entre essa bagunça que existe tanto dentro da Petrobras, quanto dentro da Petro, quanto dentro do governo. Isso já é de propósito. O mercado, porque o mercado oscilou, isso é uma justificativa também para que possa roubar e depois justificar, deu errado aqui, mas deu certo ali. Quer dizer, nós estamos na mão de um bando de canalhas, essa é a verdade. É um bando de canalhas que nós estamos na mão. A gente tem que pedir a Deus para tentar socorrer. Fora isso, você tem o problema do tráfico, né? O problema de você não pode chegar em casa, porque o nego te bota arma na cabeça. Quer dizer, é uma série de coisas que nós vivemos hoje, que a gente não sabe onde a gente vai parar. É o apocalipse, né?
Fobia, né? Mundo. É isso aí, companheiro Furtado.
Olha só, companheiro Roberto, estranho. Não, o que chama bastante a atenção da gente são as desculpas, né? As desculpas que eles apresentam. Uma hora é a tábua de mortalidade. Pô, vem cá. Eles não é feito estudo com referência a isso aí. Há de se entender que hoje nós estamos em 2017. É diferente de 1950, quando ali a pessoa, quando chegava a 50 anos, já estava super velho, né? Hoje a média está em torno de 74 e com tendência a melhorar. Pô, isso é o progresso. Agora, se dá essa desculpa pela tábua de mortalidade, ora, o que tem que se fazer é pegar o que estão nos devendo, pô. Ora, se estão nos devendo em torno de 29 milhões, por que bilhões? Por que não pega esse dinheiro? É da mesma forma, é a Previdência Social. Estão devendo e está aprovado, como o companheiro Roberto falou, a gente não está inventando, é nos jornais que estão aí dizendo, teve são CPI, os números. Né?
Houve a CPI da
houve a CPI, tanto é que nem falaram da CPI. Então, nos devendo para a Previdência em torno de 500 bilhões. Quer dizer, a Previdência é deficitária? Os fundos são deficitários? Ora, poxa.
É isso aí. Companheira Rosa, por favor.
Com certeza, assim, sabemos que os estudos são feitos, todos eles, né? Inclusive com profundidade. Né? Vide aí os pesquisadores que estão na UFRJ, na UF, na UERJ, mas são estudos que não interessam. Eles não têm interesse em divulgar os estudos que são feitos. né? Inclusive com relação a essas questões todas aí agora que estão surgindo, com relação ao trabalho, né? Os advogados que vieram discutir essa reforma trabalhista, que levantaram todos os pontos ali que são polêmicos, que são direitos conquistados dos trabalhadores há anos, e com relação à Previdência, que já falaram aí qual é o problema, que são justamente os privados que devem e que não pagam, o sistema financeiro, né, que tem uma dívida imensa, o Bradesco, que é o maior devedor da Previdência, que ninguém cobra.
Rede Globo.
Né? Ninguém cobra desses devedores. E aí é por isso que existe essa questão da falência. Né? Queria só lembrar que dia 14, fazendo aqui já uma agenda, Roberto, sim, dia 14 a gente tem o Dia Nacional de Luta,
isso,
né, que está sendo, né, que o movimento social está levando aí de novo para as ruas, e a Petrobras é uma das grandes... um dos grandes motes aí desse dia 14, que é justamente em defesa da Petrobras, em defesa de todas as companhias que estão sendo aí na lista de mais de 50 empresas de privatização. Né? A gente tem a grande Eletrobras, a gente tem a Casa da Moeda, que são patrimônios históricos do Brasil. Os funcionários da Casa da Moeda, Associação de Empregados, têm denunciado, inclusive, que a empresa fecha superfaturamento. Né? Ela é uma empresa lucrativa. Eles têm todos esses números para divulgar. Né? É uma empresa que não faz mais porque o governo não quer, por exemplo. Eles têm um controle de qualidade, eles têm uma possibilidade de estar fazendo inúmeros outros trabalhos para a sociedade que não são feitos. Né? E que, o que estão fazendo? Eles denunciaram para a imprensa toda, mas claro que isso não sai publicado em quase lugar algum, a não ser mesmo na imprensa sindical e nos alternativos, nos de bairro, né, nos menores, que tentam atingir a população, como aqui a Rádio Petroleira, a TV Petroleira, né, que a gente tenta levar um pouco mais de informação além do que se publica, né, grandemente aí, fortemente por eles mesmos, que a gente sabe que essa mídia que tem aí hoje atende ao governo, ao serviço deles, dos privados, que anunciam, eles vivem dos anúncios que estão ali sendo veiculados, então eles não podem ir contra os patrocinadores deles.
Pois é, né? E ontem, Rosa, segunda-feira, ontem foi dia 11 de setembro, nós tivemos no auditório do Sindipetrj uma reunião,
uma reunião,
um bate-papo, vamos dizer assim, com vários segmentos desses que você falou.
Exatamente. Tá?
Então, teve a discussão, justamente se preparando, essa mobilização, né, para o dia 14.
Exatamente.
Que é o Dia Nacional de Luta, onde os trabalhadores de diversos setores, como você falou, de seja de serviço público, educação, sim, estatais, né, trabalhadores, assim, principalmente os trabalhadores aí com a data base agora em setembro, que é o caso metalúrgico, petroleiro que estamos, né, a partir de 1º de setembro, é bancário, nós vamos procurar fazer essa mobilização em conjunto.
Dia 14.
Isso aí. Então,
eu tenho uma ótima notícia aí para os ouvintes, para todos aqui da mesa, inclusive, que nesse dia 11, ontem, eu presenciei lá, a gente estava também cobrindo pela TV Petroleira, e estiveram presentes mais de 40 entidades.
Isso aí.
Mais de 40, pelo menos 40 estiveram lá e assinaram o documento. Foi tirado um documento, inclusive um manifesto, e que vamos todos ao dia 14 em defesa de todas as empresas da educação e da saúde pública.
Pois é, e agora nós temos um monte de coisa em vários dias, né? No mesmo dia, por exemplo, que no dia 14, às 15 horas, nós vamos ter a primeira reunião com o RH da Petrobras para estar discutindo o nosso acordo coletivo agora de 2017. Mas isso não impede que parte do grupo esteja na mobilização, como vai ter amanhã, dia 13, lá em Brasília.
Sim.
Também já saem alguns diretores para estar lá em Brasília participando dessa luta. E aí nós estamos falando aí também de tudo isso aí, privatizar faz mal, etc. E ontem nós saiu o nosso boletim do Sindipetrj, que é um número, ano primeiro, né, o número 19, 11 de setembro, onde seria bom as pessoas darem uma lida. Sempre a gente panfleta isso aí nos companheiros da base, da Ativo, mandamos por e-mail, que é para dar uma lida nessa agenda nossa de luta. E fala aqui da reunião do Conselho, né, Deliberativo que está reunido hoje da Petro, como também tem uma matéria interessante aqui, uma águia, um falcão, né, chama Falcone, fecha as garras nas estatais. Então, os três contratos no valor somado de 59 milhões foram fechados sem licitação. Então, o Vicente Falcone é chamado, né, por revista de mercado financeiro, o guru das estatais. Então, e suas empresas de consultoria coleciona casos de contratos sem licitação. Pois é, e o cara nasceu em Niterói. Falcone começou a carreira empresarial em Minas Gerais. Entre seus grandes clientes corporativos se destacam a Ambev e a Gerdau. Então, por aí, você vê, o cara tem até um prestígio nesse meio empresarial. E não dá para a gente ler tudo aqui. Vamos ficar sem tempo e queremos chamar também a atenção ainda nesse boletim, nesse jornal do Sindipetro-RJ, que nós vamos ter a Copa do Sindipetro, que vai ser agora no domingo, e já tem 10 times que fecharam. Então começa agora no dia 17 esse torneio lá no CEP Fundão, na Ilha do Governador, a partir das 9 horas. Né? Então as pessoas que puderem, quiserem participar, e é só entrar em contato aí com Marco Dias no telefone 996319462, a Natália 997492377, ou Roberto Santos 996272876. E nosso tempo já está se esgotando. Eu queria complementar a falação do Rodrigo Ávila da semana passada, onde ele fez várias ponderações, inclusive, né, fala da reforma. Então, a reforma necessária é o corte dos juros abusivos. Né? Então, tem várias coisas aqui que nós queríamos estar passando, mas, infelizmente, não vai dar. E eu quero, então, estar complementando que nós, como falamos aqui na questão do grito dos excluídos, também tem nesse jornal, na última página, com o tema Por Democracia e pela Defesa de Direitos Trabalhistas, foi realizado neste feriado de 7 de setembro a 23ª edição do Grito dos Excluídos no Rio de Janeiro, com uma passeata que reuniu movimentos sociais, pastorais sociais, igrejas, centrais sindicais, sindicatos, e foi um belo movimento que está aí na rua. E eu acho que parece que o povo começou a perceber que não, se ficar em casa não está dando, porque agora estão alugando são apartamentos para levar malas e malas de milhões e milhões de dinheiro nosso. Porque para chegar a ter quase 52 milhões para botar dentro do apartamento, imagina quantos outros milhões foram envolvidos nessa transação.
Esses aí estavam sobrando, pelo jeito.
Pois é. Você imagina bater em casa.
Esses estavam guardados.
Roberto.
É brincadeira isso. E aí eu espero que, de fato, a gente tome uma posição. O povo precisa dizer não a isso, gente. Infelizmente, eu sei, vão morrer gente, vai levar porrada, como a gente está cansado de levar, gás lacrimogêneo, enfim. Vai ter que enfrentar a própria polícia, que nós também estamos lá defendendo os direitos desses policiais. Infelizmente, mas eles obedecem uma determinada ordem, que também não é diferente para a gente, que se não obedecer, perde um emprego. Né? Muitos vão sair de casa do seu emprego e para ir para a mobilização e vão ser mandados embora. Mas eu acho que extrapolou e chegou um momento que não dá mais para a gente ficar só aqui no programa, no jornalzinho, uma mobilização de 2, 3 pessoas ali em frente à LED, com 1 ou 2 deputados estaduais falando alguma coisinha, se não formos de fato para a rua. Eu acho que chegou o limite máximo da sem-vergonhice nesse país. E aí eles estão envolvendo 1.800 parlamentares, com certeza tem muito mais. E, enfim, companheiro, eu acho que chegou a hora que nós temos que ir para a rua. Jorge, mais um minutinho para a gente acabar.
É, só dizer o seguinte, que na minha cabeça sempre foi assim, terceirização é muito bom, é ótimo para o patrão. Para o empregado é salário baixo, cada vez salário mais rebaixado. E outra coisa, eu vi ontem falar lá na plenária o seguinte, se o povo não se unir agora, só tem uma forma de se unir, dentro do caixão.
É o cemitério. Furtado, despedido.
Saudações rubras.
Rosa.
Saudações a todos. Fica assim mais um programa para reflexão. Acho sempre muito bom trazer esse programa aqui. E lembrando aos aposentados aí, como diz o programa, presente. É importantíssimo ter a presença de vocês, não só nas reuniões, mas na comissão de base também, que eu queria chamar aqui para que participem. Participem da comissão de base dos aposentados e pensionistas, que acabou de ser reativada.
Com certeza ela estava aí um bocado de tempo parada, que infelizmente ainda pessoas da própria direção do Sindipetro, que entraram lá a partir de 2005, fizeram de tudo e depois com o tempo conseguiram acabar. E esses anos todos a gente vem tentando resgatar e parece que vai sair. Espero que essas pessoas não voltem para não tentar acabar com essa comissão, porque eu acho que tem que ser independente até da direção, mas lutar pelos seus direitos junto com a direção, com a secretaria, mas tem que ser totalmente independente e, se possível, ajudar principalmente a secretaria dos aposentados. Bom, e lembrando que quarta-feira, daqui a pouco, nós temos uma reprise, 1h, às 10 horas e às 15 horas, sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado
Presente,
aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 18h30. Aqui, música, informação e prestação de serviços. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.